E aí, tudo bem? Como é que você tá? O ano tá pesado, né? Todo jornalista interessado ou interessada sofre com um problema, que é o excesso no consumo de informação. O Twitter é uma desgraça por pegar exatamente nesse ponto fraco. O fluxo infinito de notícias cria aquela sensação de que ficar fora por 10 minutos é o suficiente para que uma notícia de enorme importância tenha passado reto no seu radar. É aquele papo de FOMO, o Fear of Missing Out, do qual você já ouviu falar incontáveis vezes, aqui no Tecnocracia, inclusive. O meu ponto é que, em 2020, o excesso no consumo de informação deixou de ser um hábito só de quem trabalha com comunicação. Esse guarda-chuva de comunicação abarca toda profissão que exige que o ou a profissional esteja 100% informado ou informada sobre o que está acontecendo no mundo. Entram, além dos jornalistas, os gestores de mídias sociais e relações públicas, por exemplo. Não existe hora para o serviço ou produto da empresa que você representa dar algum problema e você ter que se preocupar em quase todas as horas do dia. Não à toa, os níveis de distúrbios mentais em gestores de mídias sociais estão bem altos. Pergunte a qualquer amigo ou amiga na função que você vai ouvir histórias sobre noites em claro, ligações em horários inoportunos e horas extras de trabalho. Sim, isso não é uma exclusividade de quem trabalha com comunicação. Sim, eu sei que as forças médicas durante a pior pandemia do século sofrem de exaustão física e transtornos mentais tão sérios quanto. E não precisa ser uma competição. Nessa Olimpíada da Desgraça vai todo mundo perder, como dizia uma política aí. Meu ponto é que, independente da sua profissão, é provável que em 2020 você tenha ganho esse maldito hábito dos jornalistas de ficar consumindo notícias por muito tempo atrás de alguma novidade que altere radicalmente o que a gente está vivendo. Spoiler, em 99% das vezes não tem absolutamente nada de novo, mas a gente não descansa. É um processo natural quando se atravessa uma pandemia sobre a qual a humanidade vai de mãozinha dada pela internet, descobrindo as características principais, o que evita os tratamentos, a letalidade de uma doença nova e perigosa. Se você ainda tem interesse por eleições, o cenário fica um pouco pior. Eu não sei você, mas a semana de apuração em passo de lesma da eleição presidencial norte-americana atingiu em cheio a qualidade do meu sono e da minha concentração. Pior, a gente teve dois processos eleitorais no meio com a intensa participação de dois sujeitos sem qualquer preparo para cuidar de uma gaiola com dois canários, que dirá do poder executivo das duas maiores democracias da América. Bastasse a tensão pela nova doença, a gente está aqui todo mundo sentadinho na plateia de um teatro do absurdo. Por um lado, o Donald Trump se negando a fazer a transição de poder por alegar fraudes eleitorais que só ele e os seus sectos parecem capazes de enxergar. Um outro spoiler, até agora o Trump e o seu grupo não deram uma prova para fundamentar as acusações. E por outro, Jair Bolsonaro já fia o discurso para atacar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, enquanto vê o seu poder de influenciar pleitos derreter, como ficou evidente na eleição brasileira da semana passada. Ô Guilherme, a gente já tem alguns minutos do Tecnocracia e cadê a história inicial? Esse aqui não é um podcast sobre tecnologia? Essa é uma preocupação válida, bonitinho e bonitinha, e eu vou começar do fim. Não. Esse é um podcast sobre os efeitos da tecnologia nas nossas vidas, não sobre tecnologia. E não tem historinha hoje. Quer dizer, tem. É essa. Eu tô cansado, eu tô de saco cheio de 2020 e você provavelmente deve estar sentindo alguma coisa parecida. O ano foi pesado demais de acompanhar e processar tudo o que aconteceu e também exigiu uma paciência enorme para lidar com os atores desse teatro do absurdo. Por isso eu achei que valia a pena a gente ter uma coisa um pouco mais leve hoje. Esse episódio do Tecnocracia, o penúltimo da segunda temporada, não vai analisar a fundo nenhum grande fenômeno tecnológico. A gente não tem algoritmo, não vai ter drone, machine learning, campanha de desinformação. Pelo contrário, vai ser um podcast não tecnológico. Ele vai ser uma espécie de guia prático para que a gente possa se esforçar em uma das únicas brigas envolvendo a internet que valem a pena. A retomada da nossa sanidade, da nossa atenção e a manutenção de uma paz interior. A cada 15 dias, o Tecnocracia usa dados, pesquisas, histórias do passado e piadinhas ruins para mostrar que esse excesso de tecnologia no dia a dia causa inúmeros problemas, como desgraçar sua cabeça para que algumas centenas de executivos se tornem ainda mais ricos. Eu sou o Guilherme Felitti. Quem já teve um ataque de pânico sabe bem a sensação, que um psiquiatra definiu muito bem para mim há alguns anos. a vida parece que vai se desagregando. Em vez de algo uno, os interesses, os pensamentos, os impulsos se fragmentam em incontáveis pedacinhos. E você, naquele desespero exagerado que caracteriza os ataques de pânico ou de ansiedade, tenta pegar tudo de uma vez só, falha e se sente ainda mais desesperado, o que faz com que o ciclo se retroalimente. Essa disputa pela nossa atenção, por tantas plataformas que exploram desejos, medos ou vaidades, replica uma dinâmica parecida na nossa cabeça. A tal da multitarefa é o mito que nos conduz a um estado de estímulo constante, atenção sempre alta e fragmentada, e uma incapacidade de mergulhar nos nossos próprios pensamentos. Nesse sentido, o objetivo do episódio é oferecer alguns meios, a maioria não tecnológica, para voltar a focar a nossa atenção em uma coisa só, devolver a atenção num bloco único. O Headspace, essa figurinha tão carimbada no podcast quanto o Tim Wu, costuma repetir a máxima de que o estado normal da mente é de uma paz segura, uma parcimônia atenta. Houve uma corrente na última década que ganhou projeção advogando exatamente a mesma coisa, mas sob o nome de mindfulness. Ao que parece, essa bolha deu uma murchada. Independente do que você chama, é o tipo de coisa que você sabe exatamente o que é quando experimenta. Um estado em que você entende o que está acontecendo, mas aquilo não te angustia e nem desencadeia sentimentos negativos. O excesso de horas em plataformas digitais nos coloca em ambientes com poucos pontos de contato com a realidade. Por isso, quando a gente larga o celular, a gente continua preso, entre aspas, nesses ambientes, ainda que a gente tenha bom senso suficiente para entender que muitas das coisas que a gente lê online são exageradas, romantizadas, mentirosas ou os três ao mesmo tempo. Há uma maneira de se prender a pessoa numa lorota que não reflete a realidade. Nos Estados Unidos, a Fox News é um exemplo excelente. Em 2014, um jornalista chamado Edwin Linger escreveu um ensaio chamado I Lost My Dad to Fox News, How a Generation Was Captured by Trashing Hysteria. Perdi meu pai para Fox News, como uma geração foi capturada pela histeria violenta, em uma tradução livre que Luciana Gimenez certamente reprovaria. A linha fina explica ainda melhor. Abre aspas, pessoas brancas e velhas estão mergulhando no desespero e na raiva, como meu pai perdeu sua mente graças à sua dieta de TV a cabo. Abre aspas para o texto. Meu pai sinceramente acredita que a ciência é um plano político, cristãos são a minoria mais perseguida dos Estados Unidos e que Barack Obama é um comunista. Ele apoia o uso da força sem questão desde que aplicada a estrangeiros. Ele acha que todos os liberais, e é bom uma nota de tradução aqui, liberais nos Estados Unidos, é toda e qualquer pessoa que não é conservadora. Então, se você defende direitos humanos, por exemplo, você é um liberal, o que é uma mesma maneira para essa galera de dizer que você é um comunista. Voltar para o texto. Ele acha que todos os liberais são babacas, ignorantes e estúpidos que odeiam os Estados Unidos. Fecha aspas. Com leves alterações, o texto se aplica ao Brasil de 2020, 6 anos depois da sua publicação. O artigo fez um puta sucesso e a Fox até tentou levar o pai do Edwin para uma entrevista no canal, mas ele se negou. No Brasil, o exemplo mais próximo que a gente tem, você já sabe, é o WhatsApp e a capacidade que as campanhas de desinformação têm de enclausurar dezenas de milhões de brasileiros numa realidade que não existe, com doses cavalares de alguns desses delírios presentes no parágrafo do texto original. Então você tem os delírios de comunismo, xenofobia, anticiência, intolerância religiosa e por aí vai. Tem aqui um segundo lugar, ocupado há mais de uma década, pelos programas policiais vespertinos. Sim, o Brasil é um país violento, mas uma dieta baseada só nesses programas sugere soluções que são, na verdade, parte do problema e ainda incorrem em momentos de pura barbárie, como o apresentador que avisou ao vivo para uma mãe que a sua filha tinha sido assassinada. E vamos lembrar e homenagear o mestre Milor Fernandes, que dizia que não se amplia a voz dos imbecis. Então a gente não vai falar o nome desse imbecil. Você vai falar que não acredita nessas mentiras explícitas recebidas pelo WhatsApp e que você nem vê programas policialescos no fim da tarde e por isso você está a salvo. E isso é uma mentira, bonitinho ou bonitinha, porque mesmo fora desse círculo delirante de desinformação, você ainda continua afundado numa realidade paralela que não reflete necessariamente a realidade em que a gente está inserido. E aqui tem uma discussão mais profunda sobre o que é realidade e como a nossa percepção, moldada durante décadas por acontecimentos pessoais, nos ajuda a moldar uma realidade, entre aspas, diferente da das outras pessoas. Mas a gente não vai se aprofundar nisso, você entendeu o meu ponto. Uma hora no Twitter vai, sem dúvida, colocar algum tweet com algo bem revoltante no seu caminho. Você pode até tentar dar de ombros, mas existe uma chance daquilo te acompanhar nas próximas horas. Tal qual o tabaco, o uso das redes sociais não tem uma dose segura. Aos poucos fica incutida na cabeça, ainda que não de uma forma consciente, uma espécie de obrigação de acompanhar as redes. É o que os Estados Unidos chamam de kick. É aquele tranco gostoso que você sente por ver alguma coisa revoltante. E aí você precisa voltar para mais um pouco desse tranco e isso vai aumentando cada vez mais até que você precisa passar horas e horas. Essa obrigação é tão real quanto as notícias, entre aspas, que o seu tio repassa no Zap sobre comunismo no Brasil. O que dá para fazer? O que dá para fazer é estimular hábitos que minimizam essa ansiedade, essa necessidade do tranco que a gente falou no parágrafo anterior. Agora a gente começa a explorar algumas dicas bem práticas para tirar essas viseiras de cavalo que o consumo excessivo de informação nos coloca. Eu já deixo claro que eu vou apostar sempre na opção mais simples, a mais factível, tá? Existem ferramentas mais complexas que exigem um mínimo de conhecimento técnico, mas quantas pessoas, por exemplo, sabem programar um Pi-hole se a gente comparar com a instalação de uma extensão para o navegador? A gente precisa fazer um guia que beneficie o máximo possível de pessoas, para não cair na armadilha do tecnicismo, de imaginar que o problema que a gente está enfrentando só existe porque a gente ainda não encontrou uma ferramenta complexa o suficiente. Isso é uma mentira. O vetor é no sentido contrário. Vamos começar pelo aparato mais óbvio, o celular. Primeira coisa, se você não desabilitou as notificações, então você faz, para o podcast e faz isso agora. Já devia ter feito isso, né? Honestamente. Eu só deixo as do banco para saber quando alguma compra é aprovada no cartão de crédito e do despertador. E do calendário também, caso você tenha algum compromisso. São poucas as notificações realmente necessárias nas nossas vidas. Tira também aqueles contadores que mostram num círculo vermelho quantos e-mails ou mensagens não lidas te esperam dentro dos aplicativos. O behaviorism usa as cores como um dos seus pilares para atrair a atenção das pessoas. A gente já falou sobre isso num episódio, um dos primeiros episódios do Tecnocracia, que mostra como a indústria de tecnologia pegou emprestado técnicas da indústria dos jogos de azar e dos cigarros. Sempre bom lembrar, todos esses links que você está ouvindo no podcast estão no texto, no roteiro do Tecnocracia, que está no manual do usuário. Não à toa, os aplicativos de cada setor têm cada uma a cor específica, 99 é amarelo, a Rappi é laranja, a Uber é preta, de preferência uma bem chocante para atrair a atenção do usuário em meio àqueles dezenas de apps. Essa foi uma das razões pelas quais o Facebook mudou em 2016 o logo do Instagram, daquela imagem de câmera antiga marrom, por esse ícone psicodélico com 78 cores diferentes. Há quem use a tela do celular em preto e branco para não cair na armadilha dessas cores chamativas. Eu já usei uma época, hoje eu voltei a usar normal. É fácil criar um atalho programado para habilitar a tela branca e preta quando você percebe que está passando muito tempo no aparelho. Dá uma buscada no seu Android, no seu iPhone. Tira do celular também todos os aplicativos que fornecem informações em pequenas doses, excelentes para aqueles momentos de tédio ou breves intervalos, como esperar o elevador ou o cachorro farejar até fazer xixi. Deixe o que parece tédio entrar. Spoiler, não é tédio, a gente vai falar mais adiante. Como desdobramento ainda mais profundo, saia de casa uma vez na próxima semana sem o celular. Agora, o quanto essa proposta te arrepiou de medo? Se arrepiou bastante, então é você mesmo quem deve considerá-la. Já existe um nome específico para esse transtorno mental causado pela incapacidade de ter um celular funcional à mão. É a nomofobia, uma abreviação para no mobile phone phobia. A definição técnica é sentir ansiedade e suas consequências ao perceber que não há um celular funcionando ao alcance das mãos ou só de imaginar esse cenário. São sintomas da nomofobia, além da ansiedade, alteração na respiração, agitação, suar frio e taquicardia. E sim, são os mesmos sintomas de um ataque de pânico. Como qualquer tratamento contra um vício, é muito duro no começo e vai ficando gradualmente mais fácil no decorrer dos dias. No seu primeiro passeio sem celular, provavelmente você vai ficar centrado ou centrada em possíveis cenários em que tê-lo à mão ajudaria a sair de uma enrascada, como machucar-se na rua, por exemplo. Conforme você passa mais tempo longe do aparelho, a sua cabeça vai derrubando essas historinhas de que o celular é absolutamente necessário e se acostumando com a ideia de voltar a caminhar ou tomar um café ou levar o cachorro para passear sem ficar com a cara colada no aparelho. Até que você se sente confortável o suficiente para voltar a sair de casa com o aparelho no bolso sem ficar com aquela obrigação de checar tudo a cada 3 minutos. Despir-se dessa obrigação também livra espaço na cabeça para se ocupar com o que faz sentido. Como já repetido no episódio sobre raiva do Tecnocracia, quem passa raiva toda hora tem pouco tempo e energia para pensar em outra coisa que não a própria raiva, e as redes sociais são grandes máquinas de deixar todo mundo enraivecido ou enraivecida. Isso serve também para o medo que você sente quando você sai de casa sem o seu celular. Pode ser um passeio simples, tá? Ninguém tá falando para você correr uma maratona. Você pode fazer uma visita ao mercadinho do bairro, ao café na rua de baixo, à garagem para levar o lixo. O importante é começar a destreinar a atenção para se voltar à tela sempre que a gente precisa esperar algo ou precisa ficar sozinho com o nosso próprio cérebro. Algo que, falando assim, parece moleza, mas na realidade se mostra uma tarefa ingrata de vez em quando. Aquele sentimento que parece tédio quando você aperta o botão do elevador e ele demora 1 minuto para chegar, é a gente convivendo com nós mesmos. Uma experiência nem sempre agradável. Alguns pesquisadores da Universidade da Virgínia, em 2014, investigaram a propensão humana a ficar sozinho quando a gente tem muita tecnologia. Abre aspas. Quando desafiadas a ficar de 6 a 15 minutos sem companhia, nem mesmo do celular, 57% das pessoas afirmaram ter dificuldades para se concentrar, 89% disseram que a mente vagou e 49% não gostaram da experiência. Em outro teste, 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram levar choques a ficar sós. Fecha aspas. É bom ter momentos em que você está sozinho e não pensa em nada. Uma das armadilhas que a nossa geração, e quando eu estou usando a primeira pessoa do plural, estou partindo do pressuposto que você tem entre 25 e 45 anos. Será que você tem? Uma das armadilhas que a nossa geração continua caindo é a crença de que, por a gente ser multitarefas, e isso é uma mentira, tá? Depois a gente vai ver. A gente pode usar qualquer momentinho ocioso do dia para ser produtivo. Nem que isso signifique responder um e-mail enquanto o cachorro mija. O descanso deixou de ser uma prerrogativa para virar um bônus, o que ajuda a explicar esse tsunami de burnout que você enxerga quando você olha para o lado ou até para si mesmo. Você não precisa fazer nada em muitos desses momentos, a não ser a própria ação que você está lá, esperar o elevador, por exemplo. Esvaziar a cabeça é um antídoto excelente para esse consumo excessivo de informação. É respeitar o desejo do cérebro de vez em quando não fazer absolutamente nada. O cérebro precisa dessas coisas. A gente precisa desses momentos para não pensar em nada. E para cada um de nós, esse momento vai ser diferente. Para mim, por exemplo, é ver Fórmula 1. Tem algo de hipnótico em ficar vendo os carros passando, contabilizando as parciais e tomando um cafezinho. É muito relaxante. Para você pode ser alguma outra coisa. Tudo bem, o importante é esvaziar a cabeça, ter aquela sensação de relaxamento. Agora, sair de casa sem o celular, por mais que seja um exercício interessante para mostrar como a vida continua, não é uma solução ideal, tá? A gente periga cair no extremo oposto da régua, o de que é melhor sem tecnologia nenhuma. A questão não é extirpar a tecnologia da vida, é devolvê-la à escala que ela merece ter e, de presente, recuperar a atenção que ela sequestrou. Nesse aspecto, uma alternativa mais sustentável, depois desse tratamento de choque, entre aspas, digamos assim, é impor limite aos seus usos. Uma coisa que a gente precisa entender é que o consumo excessivo de informação é glutão. O nosso cérebro nunca se sacia dessas informações. Quanto mais ele recebe, mais ele quer. O que esse hábito de consumo excessivo faz é demolir as paredes que tornam a nossa vida funcional. deixando tudo como uma espécie de um galpão vazio. Todo aquele espaço serve para se preocupar com aquilo, ainda mais em um momento em que muitos de nós estamos trabalhando de casa. Ao definir horários para as coisas, você erige as paredes e define limites claros para as atividades, o que te ajuda a não ficar rodando eternamente como um porco no rolê da compulsividade informacional. São limites simples. Por exemplo, não usar celular deitado na cama ou reservar um horário específico de uma hora para que a sua atenção se volte para o consumo de notícia ou para o feed infinito do Facebook, Instagram e Twitter. E você não seja tragado pelo esse doom scrolling, que é o nome que se dá para aquela rolagem infinita atrás de novas informações sobre uma pandemia, por exemplo. A definição de horários vale também para todas as nossas outras atividades, principalmente as que envolvam prazer. Uma pergunta que parece óbvia, mas que nem sempre é para todo mundo. Você sabe listar quais são os seus hobbies? E não vale qualquer coisa que envolva celular. Que atividade que você gosta de fazer que não envolva telas? Está difícil listá-las? Então, talvez tenha uma chance aí de você sentar e pensar um pouquinho. Ou talvez arrumar uma. E aqui vale qualquer coisa que coloque o cérebro para funcionar sem as interações sociais da internet. Cruzadinha? Vale. Crochê? Vale. Tocar flauta doce? O seu vizinho vai falar que não, mas vale. Quebra-cabeça também vale, escalada vale, sexo grupal, se você largar o celular e se proteger e tiver consentimento de todo mundo, bonitinho, bonitinha, também vale. Videogame vale? Vale. Claro que existe uma escala aqui, se for pra jogar o Call of Duty online naquela comunidade tóxica pra cacete, melhor não. Se for pra Last of Us 2, essa obra-prima vale pra caralho. E se envolver alguma atividade física, melhor ainda. A definição de horários também é uma forma de garantir que o seu humor do dia não vai impactar o seu envolvimento com aquela atividade. Quantas vezes você já foi para uma aula de natação ou de canto sem a menor vontade e quando saiu percebeu o quão bom foi ter ido? A cabeça humana é instável naturalmente. A gente acorda de vez em quando de mau humor ou de bom humor. A gente tem os nossos altos e baixos. Faz parte dessa experiência chamada ser humano. Nem toda aula de violão, de escalada, de boxe, de jardinagem, de alemão vai ser ótima. Algumas vão ser ruins, normal, faz parte. Mas o ponto não é ser um ás naquilo em uma aula, é a constância, o fazer um pouquinho por dia. Definir esses novos hábitos não é uma tarefa simples, eu sei. Ajuda é sempre bem-vinda e eu já falei aqui em tantos Tecnocracias sobre um livro chamado Trabalho Focado, em que um pesquisador norte-americano chamado Cal Newport argumenta que a atenção, tal qual o seu quadríceps, é o músculo que precisa ser treinado. Não tem treino melhor do que ficar longe das distrações e direcionar sua atenção para o que precisa ser feito. O Newport sugere intervalos de até 1h30 de atenção plena. Depois disso, como qualquer músculo, a atenção se cansa e precisa descansar. Se você ainda não está pronto ou pronta para se dedicar 1h30 a alguma tarefa, sem qualquer distração, existem ferramentas que te ajudam. Na década de 80, um italiano chamado Francesco Cirillo desenvolveu uma técnica de gerenciamento de tempo chamado Pomodoro, que era uma homenagem a um timer em forma de tomate muito popular na Itália. O equivalente brasileiro seria um timer que imita um ovo, uma presença obrigatória em todo lá dos anos 90. A Pomodoro propõe intervalos produtivos de 25 minutos com 5 de descanso. Muita gente adaptou a regra em extensões para Chrome e Firefox, que, além de contar o tempo, bloqueia eventuais distrações caso a tentação seja forte demais. Todas essas extensões são gratuitas e saiba que um monte vai pedir acesso aos seus dados do navegador. Ou seja, se a preocupação é a privacidade, tem uma excelente para Chrome chamada Marinara, que é de código aberto. Eu já disse aqui algumas vezes que eu desconfio muito dessas técnicas modernas de gerenciamento do tempo e produtividade, já que, na sua maioria, elas adicionam uma camada a uma realidade já complexa, o que neutraliza os seus efeitos pretendidos. Só que, pela simplicidade, a Pomodoro foge a essa regra. Ela não pede nada, ela só dá. Se a Pomodoro não é suficiente, procure também por extensões que bloqueiam serviços específicos. O News Feed Eradicator for Facebook bloqueia o feed de notícia do Facebook, a área em que as pessoas passam mais tempo dentro da rede social. Ou então, tenha sempre um lembrete de que a morte está mais próxima do que a gente imagina. Existe uma extensão chamada Motivation, que mostra sua idade aumentando várias vezes por segundo, com 9 casas decimais a cada nova aba que você abre no Chrome. Lembrar que o tempo não para de passar é uma ótima maneira de ajustar suas prioridades e tomar decisões melhores. O próprio Newport defende que ninguém consegue de cara ficar 1 hora e meia totalmente concentrado. Aos poucos, o seu cérebro vai ganhando vigor até que uma hora ele se acostuma. Então, comece leve. Se tem um bom conselho nesse podcast todo, é comece leve. A aplicação da técnica do Newport ou da Pomodoro é, como qualquer atividade humana, um esforço iterativo, no sentido que você faz uma vez, repete, faz uma segunda vez um pouco melhor, repete, até que chega um ponto em que você se sente satisfeito ou satisfeita e aquilo deixa de ser um fado até virar um hábito. Vale o mesmo para a meditação, que acho que é um desses pilares na tentativa de retomar a sua atenção. Se a ideia descrita lá no começo é de agregar a atenção de novo num bloco único, a meditação é um dos melhores caminhos. O que a meditação pede é simplesmente que você fique 5 minutos sem fazer nada, sentado numa cadeira ou até mesmo no chão, apenas concentrado na própria respiração. Parece simples. Para quem já tem prática, é. O começo pode ser tumultuado exatamente pela facilidade. Você vai sentar lá e vai se questionar muito se de tão simples você está fazendo direito. O que, por sua vez, cria uma preocupação que neutraliza o objetivo da meditação. Não tem jeito certo ou errado de fazer de cara. O que você precisa fazer é sentar e ficar esses 5 minutos iniciais de olho fechado, ouvindo a meditação guiada e respirando no seu ritmo normal. Você não precisa também aprofundar a respiração ou fazê-la de um jeito específico. Você não vai atingir o nirvana na sua primeira meditação. Você não vai atingir o nirvana nem no seu 10º ano meditando. No começo, você vai aproveitar aqueles minutos sem distração para mastigar algumas ideias ou até planejar o que você vai fazer em seguida. Ainda que seja entendível, o objetivo é exatamente o contrário. Deixar tudo antes e depois da vida para fora e se concentrar, nem que seja por 5 minutos, em um ambiente mais tranquilo, onde a cabeça possa voltar ao seu ritmo natural. E eu estou cravando para você, você vai usar esse tempo para tentar planejar as coisas. É natural. Aos pouquinhos você vai entendendo que não é o tempo para isso. É o que vários treinamentos do Headspace insistem. Na capacidade de, em paz, você entender e aceitar que a sua mente é ativa, agitada, mas que você não precisa necessariamente engajar com qualquer pensamento. Ou, para usar uma expressão muito popular ultimamente, não é porque um gatilho dispara que você precisa segui-lo. Ao contrário do que muita gente acredita, a meditação não é o treino de direcionar a mente, mas de aceitá-la como ela é. E aprender a conviver com essa agitação sem que, no entanto, essa agitação nos tire do nosso caminho, nos paute. O grande mérito da meditação é você ver esses pensamentos e não engajar com eles. Há um exercício frequente no Headspace em que o instrutor ou a instrutora pede para que a gente identifique se o que a gente está sentindo é um pensamento ou um sentimento. Parece bobo, eu sei. Mas o exercício obriga a gente a dar um passo para trás e entender como, ao identificar esses pensamentos, a gente se desvencilha dos seus efeitos. Para usar a metáfora que o Headspace, muito boa, usa em vários treinamentos, a gente está sentado ao lado de uma rodovia bem movimentada, vendo os carros, motos e carretas passarem, sem embarcar ou sermos atropelados por nenhum deles. Aceitar o estado da mente é o primeiro passo para fugir da armadilha de montar em cada cavalo que passa ao nosso lado, para manter o caminho original. E as redes sociais colocam uma cocheira inteira para explorar essa nossa tentação de consumir informação desenfreadamente. O Headspace tem treinamentos gratuitos para quem está começando. Eu recomendo demais. Quem paga o plano anual gasta R$140 para dezenas de treinamentos com enfoques especiais. Então tem para raiva, autoestima, pânico, mágoa, esgotamento, sobrecarga, felicidade. Tem também playlists para foco, paisagens sonoras e episódios para dormir. Eu não sou pago para fazer essa publicidade, tá? Eu faço por gosto. Foram R$140 mais bem gastos de 2020 para mim. Se você quiser mais opções, o Wirecutter, para variar, fez um comparativo das principais. E se o inglês é um problema para você, o site da Ana Maria Braga, e eu estou falando sério, isso não é piada, tem um bom guia em português. Por fim, o mundo pode ser um lugar bem escroto, como as redes sociais não cansam de nos lembrar. Mas o mundo não é só isso. A sociedade já produziu e, sabendo procurar, continua a produzir muita beleza. E eu estou usando uma acepção mais ampla de beleza, que não abarca só pinturas e sinfonias, mas qualquer atividade humana feita com tanto esmero que vira praticamente arte. Você tem o Rostropovich tocando a cello suite do Bach, o Alex Arnold escalando uma pedra qualquer, o Michelangelo lapidando sem projeto um pedaço monstro de mármore, o Seinfeld montando devagarinho a piada, o Rubem Fonseca descrevendo um dente sendo arrancado com um alicate, os aforismos do Miloa, o trabalho visual e de roteiro da Naughty Dog no Last of Us 2, eu tô repetitivo, eu sei, o Messi driblando rente com aquele passinho curto, o Tim Maia gritando o nome de quem tá na plateia enquanto a Vitória Regia seguia a música, o Yamandu Costa ou o Paco de Lucia com o violão no cola, o LeBron James fazendo os passes, enterrando as bolas no basquete, a Maria Bethânia cantando as canções que você fez pra mim, o rapper Warrior Ninja do Eric Andre, o solo de Impossible Germany do Wilco, o lamen do Aska, tapas e beijos. A lista é infinita. É um repositório enorme em meio à avalanche de ódio. Abasteça-se disso. Faça sua própria lista da sua beleza, do que te abastece de beleza. Tá bom. Vamos organizar o que foi dito até agora num guia prático de verdade. Eu sugiro você seguir esse roteirinho que a gente vai falar agora por uma semana, porque fazer essas coisas por um ou dois dias não vai ter efeito suficiente para dizer que teve alguma alteração. Você ainda vai estar nas águas turvas antes de encontrar as cristalinas. Então vamos ao guia 7 passos para recuperar sua atenção no dia a dia. 1. Apagar os aplicativos nas redes sociais e desabilitar notificações do celular. Bloquear o feed do Facebook. Como exercício, sair pelo menos uma vez de casa na semana para um passeio, tomar café, passear com o cachorro e para o mercado, você decide, sem o celular, e perceber como você se sente. 2. Definir horários para consumo de informação e ou redes sociais. Podem ser, por exemplo, 3 blocos diários para Twitter ou jornais. Se afastar o uso do celular dos extremos do dia, melhor. Deixa a cabeça acordar no ritmo natural. Não leva o celular para a cama. Se você quiser, você pode levar o celular para a cama, desde que você tenha o consentimento dele. Que piada ruim. 3. 30 minutos por dia. Não precisa engessar, pode ser quanto quiser, para atividades que lhe deem prazer e que não envolvam redes sociais. De novo, quem vai determinar o hobby é você. Se você não sabe de bate-pronto, ótima oportunidade para você sentar e definir ou achar um. 4. 5 minutos de meditação por dia, não vai te custar nada com Headspace. Senta no chão ou numa cadeira e fica 5 minutos ouvindo as instruções e respirando. E antes que você se preocupe, sim, você está fazendo certo. Só continua. 5. Separar o trabalho em blocos de 25 minutos totalmente focado ou focada com 5 minutos de descanso para você lavar a louça ou ficar olhando a parede ou fazer o que você quiser. 6. Alguma dose de beleza. Só não vale livro que ensina a ficar rico. E por fim, 7. Planejar o que você vai fazer nos próximos dias. A vida traz novidades imprevistas, mas é bom ter um trilho para seguir ou para voltar quando vem essas coisas imprevistas. Essa dica vem de um dos sujeitos mais produtivos que eu conheço, que está em todo lugar da internet, chamado Álvaro Justin, o Turicas. Abre aspas para a frase que o Turicas me mandou. Lembre-se, na primeira vez, talvez seu planejamento saia um fiasco. O truque aqui é a melhoria contínua. Ver o que funcionou, o que precisa melhorar e adaptar ao próximo ciclo. Logo, logo, você fará tudo da maneira que funciona para ti, sem precisar pensar muito. Fecha aspas. Você já deve ter notado que todas as questões práticas que a gente está falando aqui, não levar o celular para passear, ter momentos de não pensar em nada, os blocos de espaço para o trabalho focado, a meditação curta para se focar na respiração, passam por um ponto em comum, que é a atenção em si mesmo ou si mesma. Tudo isso passa por uma relação mais agradável consigo mesmo, com a própria cabeça. Talvez esse consumo excessivo de informação seja só o que a gente tem à mão para nos distrairmos e não pensarmos no que nos incomoda profundamente. No episódio 11, eu escrevi a minha frase favorita do Tecnocracia e eu estou me autocitando, não enche o meu saco. Abre aspas. A dor que você sente não tem, provavelmente, causa na internet. O modelo de negócio das gigantes online se torna uma toca exageradamente confortável, onde a gente vai se abrigar quando não quer encarar os problemas reais que nos afligem. A maioria das pessoas não sabe, mas antes de abandonar Harvard, o Mark Zuckerberg estudava ciência da computação e psicologia. Os aplicativos e os seus usuários fechamos um acordo tácito. Eles ficam bilionários, nós temos distração suficiente para passar a vida com o mínimo de contato com o que nos provoca dor. Se você não vê problema com isso, beleza, manda bala. Mas se você se preocupa com a sua capacidade de concentração e de ter uma cabeça que não é lapidada pelos interesses corporativos de poucas empresas, comece o processo para resgatar a sua atenção. Tá aí uma briga envolvendo a internet, uma das poucas, se não a única, que vale a pena comprar. Fecha aspas. Em outras palavras, se você desconfia que não está bem, peça ajuda. Não tenha vergonha. Nenhuma. Ainda mais durante um ano tão duro e exaustivo e pesado como 2020. De vez em quando, a vida traz tanta coisa ao mesmo tempo pra gente que a gente precisa de ajuda profissional para mastigar e entender aquilo. Quando eu tive câncer, uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar à terapia. E foi uma das minhas melhores decisões para aquele processo. As redes sociais podem te dar tanta distração que você não precisa ter contato com aquela dor. Isso é uma armadilha. Enfrentar é sempre o melhor caminho. Dói, mas é necessário. É o melhor investimento que você pode fazer. Porque uma coisa que é preciso entender sobre o consumo excessivo de informação online é o seguinte. Nós fomos seduzidos a passar cada vez mais tempo nessas redes sociais. A gente deu a nossa atenção em troca dessas benesses, dessas diversões, essas distrações, e isso acabou virando um hábito, quase um vício, dado a minha descrição do que é chamado do kick, daquele tranco que você precisa voltar para ter aquele likezinho, aquela dopamina. Se você espera que esses serviços devolvam nossa atenção de mão beijada, não se engane. Tal qual diz o personagem do Jack Nicholson no começo dos Infiltrados, você vai ter que arrancar de volta. A vida é muito mais do que o seu feed. E às vezes você só precisa de um empurrão para lembrar isso. E eu vou te ajudar nesse finalzinho. Você vai ao mercado, você vai comprar bacon em tiras, dois ovos, queijo ralado, fettuccine, alho e pimenta do reino. Você coloca numa panela grande, cheia de água e muito sal para ferver. Corta o bacon em pedaços pequenos, abre os dois ovos num pote pequeno e mistura um terço do pacote de queijo ralado com os ovos. Quando a água da panela ferver, você coloca o fettuccine, fica de olho lá. Pega uma frigideira alta, coloca no fogo e espera aquecer. Quando estiver bem quente, você joga o bacon, dois dentes de alho só esmagado, você não precisa cortar o alho, tá bonitinho. Deixa cozinhar na própria gordura do bacon em fogo médio durante uns 5, 6 minutos. Mexe, salpica com pimenta do reino moído e mistura um pouquinho. Quando o macarrão estiver quase pronto e o bacon estiver bem fritinho, você transplanta com um pegador o macarrão da panela para a frigideira com um pouco de água. É, não precisa ter medo, a panela vai dar uma chiada, porque é normal, afinal de contas você tem gordura e água se encontrando, mas também não vai ter queimaduras de terceiro grau, tá bom? Mexe por um minuto, desliga o fogo, os dois fogos na real, e mistura bem o ovo misturado com o queijo ralado. Você vai jogar aquele potinho pequeno dentro da frigideira já desligado. O calor residual do bacon com macarrão vai cozinhar o ovo e você vai misturar isso até formar uma coisa única. Prova para ver se o tempero tá bom. Você pode colocar mais pimenta se for do seu gosto. Pronto, é só servir. Agora você come com vinho e sem olhar pra porra do celular, por favor. Uma receita de carbonara num podcast que fala sobre tecnologia. 2020 é esse tipo de ano mesmo. A gente volta em 15 dias para o último episódio da segunda temporada do Tecnocracia.